O cancelamento da barragem de Girabolhos no concelho de Ceia está a provocar uma onda de protestos. A distrital do PSD da Guarda, a concelhia do PS de Ceia e vários autarcas contestam a decisão do governo, uma vez que a obra em causa iria criar 1000 postos de trabalho. Rafaela Luís, residente na Guarda, foi distinguida num concurso internacional na área de design imobiliário. A jovem vai receber o galardão numa cerimónia de gala em Milão. O presidente do Grupo Desportivo das Lameirinhas já respondeu às declarações do treinador da equipa de futsal. Esmeraldo Carvalhinho garante que sempre houve uma ligação direta entre a direção e a equipa técnica e que as afirmações de Paulo Alves parecem uma anedota.
Feira Ibérica de Turismo. De 5 a 8 de maio na Guarda, o melhor do turismo de Portugal e Espanha marca mais uma vez presença neste evento de excelência para a promoção e valorização do território ibérico, que contará ainda com o Brasil como país convidado. Feira Ibérica de Turismo. Uma feira, dois países, um mundo. Projeto cofinanciado pelo Centro 2020, Prover, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
O Miguel sempre quis ter um quarto secreto. Dar vida a este projeto foi muito fácil. Com as placas de gesso e as ferramentas do Bricomarché, criou uma nova divisão na casa. O trabalho ficou tão bem feito que os amigos nem notaram.
Você tem as ideias, nós temos os preços. De 14 a 27 de abril, placa de gesso por apenas 1,79€ o metro quadrado. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato.
Manhã de quarta-feira, 20 de abril. Quanto ao tempo, hoje podemos contar com períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, em especial durante a tarde, poderão ser pontualmente em forma de granizo. Ainda há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento vai continuar a soprar moderado ou forte nas terras altas e está prevista uma descida dos valores da temperatura mínima. Olhamos agora para as temperaturas. A cidade da Guarda esta hora está com 8 graus, Viseu com 10 e Castelo Branco com 12 graus. Agora são 8 horas 34 minutos, avançamos para a informação. Este é o Jornal da Manhã na IEF, em simultâneo com a Rádio Fronteira. A edição é de Rosa Diogo.
Bom dia. O cancelamento por parte do Governo da construção da barragem de Girabolhos no concelho de Ceia já provocou uma chuva de comunicados a protestar a decisão. Numa nota conjunta enviada à imprensa, os presidentes das câmaras de Ceia, Gouveia, Nelas e Mangualde lamentam a decisão governamental e estranham que, ao longo do processo de reavaliação do Plano Nacional de Barragens, não tenha sido dada qualquer explicação aos municípios. No comunicado, os autarcas exigem ao Governo, bem como à empresa que ia executar a barragem, várias medidas de compensação para as comunidades atingidas com esta decisão, uma vez que, e passo a citar, foram criadas expectativas sobre o projeto e constrangimentos inerentes a uma obra desta natureza e dimensão. A Rádio F falou com o presidente do município de Ceia, no sentido de se pronunciar sobre a decisão do Governo, mas Filipe Camelo remeteu declarações para mais tarde. Também a conselheira do PS de Ceia já veio a público manifestar o desagrado em relação ao facto de a barragem de Girabolhos não vir a ser executada. Num comunicado também enviado à imprensa, os socialistas dizem que se trata de um comportamento incompreensível por parte do Governo e vão solicitar uma reunião com caráter de urgência ao secretário de Estado-Geral do PS e ao Primeiro-Ministro de forma a esclarecer esta decisão. Por fim, o PSD também não quis deixar de apontar o dedo ao Governo. O presidente da Distrital da Guarda, Carlos Peixoto, diz que foi com surpresa que recebeu o anúncio do ministro do Ambiente quanto à suspensão da barragem de Girabolhos.
Quando é lançado um concurso, nomeadamente um concurso internacional, que é tramitado devidamente, que é preparado ao longo de anos, que depois disso envolve investimento enormíssimo, onde já foram gastos cerca de 80 milhões de euros. E chegados a esta fase de absoluta surpresa, sem ninguém estar a contar, o Governo vem anunciar que não quer prosseguir com esta obra, quando, nomeadamente, não tem nenhum custo, o Estado e os contribuintes não pagam um cêntimo daquilo que era este investimento, é algo que não se pode aceitar e que nos deixa a todos profundamente chocados com a atitude do Governo, que não insiste com esta empresa privada para que ela prossiga as normas do contrato que celebrou e continue com a obra, que é uma obra de quase 500 milhões de euros, algo que quase nunca se viu no interior do país, nomeadamente aí nessa região, e que no seu pico de construção envolvia mais de 1000 trabalhadores.
Carlos Peixoto, que é também deputado na Assembleia da República, disse à Rádio F que a explicação que o ministro deu no Parlamento não foi satisfatória e, por isso, os deputados do PSD irão confrontar o governante com a situação.
Eu e a minha colega eleita pelo PSD já temos uma pergunta preparada que vai ser dirigida ao ministro do Ambiente para que ele, por escrito, responda às questões que nós colocamos. No Parlamento teve lugar a audição regimental do Ministro do Ambiente, que teve a oportunidade de ser confrontado com esta questão, disse o Sr. Ministro, de forma muito cândida e muito resignada e conformada, foi que isto se trataria de uma decisão de uma empresa privada, a que o Governo é alheio, e mais, esta empresa privada teria prescindido já dos 80 milhões de euros que investiu já, não só na calção inicial, mas também no início da preparação dos trabalhos desta barragem. É evidente que estas explicações não são satisfatórias, o processo não está concluído, o PSD e os deputados não se encontram satisfeitos com a resposta que foi dada, e isto irá ter desenvolvimentos.
O presidente da Distrital do PSD da Guarda a reagir também à decisão do Governo, que anunciou o cancelamento da construção da barragem de Girabolhos no concelho de Ceia. Rafaela Luís, natural de Mangualde, mas a residir na Guarda, onde tirou o curso de Design de Equipamento, foi distinguida com um prémio internacional na área de Design de Mobiliário, com a apresentação de um sofá. Esta jovem de 24 anos tem uma grande paixão pela decoração de interiores e aproveitou para concorrer com uma peça que foi considerada relevante a nível internacional.
Acabei por ser premiada no sentido em que a minha peça foi considerada uma peça relevante a nível do mundo do design de mobiliário para 2017.
Que peça é essa, concretamente?
É uma peça inspirada na Marilyn Monroe, num sofá, que desenhei à volta do momento enigmático do vestido que toda a gente se lembra de esvoaçar no filme, e a sua envoltura, a sua elegância, e acho que, sei, que está bastante elegante. Acabou por ter um pouco esse seguimento do próprio movimento do vestido, da própria elegância que a própria atriz tinha.
Na entrevista que deu à Rádio F, Rafaela Luís admitiu que o grande sonho é apresentar as suas próprias peças em palcos internacionais. Quanto ao prémio que vai receber em Milão, Rafaela Luís não tem dúvidas que tem um grande peso neste início de carreira, mas ainda não caiu na realidade.
Ainda não estou muito bem a acreditar, ainda estou um pouco naquele momento de credibilização, né? Mas acho que vai ser muito importante, acho que também vai ser muito importante para também mostrar que na Guarda também se faz bons produtos, que infelizmente acaba por ficar um pouco escondida e que acho que neste momento vai trazer um pouco de visualização à cidade, e acho que agora é um ponto de partida para algo mais grandioso. Agora o meu passo é levar a marca para palcos internacionais, sem dúvida.
Tem uma empresa criada na Guarda?
Sim, a empresa está sediada nos Policasulos, do Instituto Politécnico, que acabaram por me dar esse apoio tão necessário das instalações. E agora é voar para palcos maiores e seguir, sim, mas tem sede na Guarda. E eu quero mostrar que não é só no Porto, em Lisboa, que se fazem grandes empresas ou grandes obras de arte.
A jovem refere que cada peça que vai criando tem uma história diferente.
Eu encaro cada peça que desenho como uma alma dentro da casa. Então, cada peça que eu desenho tem uma história envolvente. Daí eu ter criado um sofá Marilyn, que acho que era uma pessoa tão icónica e que acabou por trazer alguma relevância no mundo da arte.
E a cor?
A cor é um cor-de-rosa. Eu não poderia deixar de ser, é feminino, também é uma cor tendência para 2016 e acabei por seguir essa parte mais feminina do sofá.
Digamos que a decoração de interiores é a sua grande aposta?
Sim, sem dúvida. É criar peças que se enquadrem num ambiente contemporâneo, mas que traduzam um pouco o sentimento mais tradicional que nós temos, é criar a ligação do utilizador com o mobiliário. O meu intuito é voltar a estabelecer uma conexão com o mobiliário e com o ambiente da casa.
Rafaela Luís tem o curso de Design de Equipamento, que tirou no Instituto Politécnico da Guarda e foi distinguida com um prémio internacional na área da decoração. O galardão vai ser recebido numa cerimónia de gala em Milão, no mês de junho. O presidente do Grupo Desportivo das Lameirinhas já reagiu às declarações do treinador da equipa de futsal, Paulo Alves, que no final do jogo com o Lamas assumiu os maus resultados, mas que se queixou da falta de diálogo entre a direção e a equipa técnica ao longo da temporada. Esmeraldo Carvalhinho rejeita as acusações feitas pelo técnico, acrescentando que o treinador já assumiu as responsabilidades e que justificar os maus resultados com a falta de acompanhamento da equipa parece uma anedota.
Acabou de assumir ontem, penso eu, todas as responsabilidades em relação aos resultados negativos que o clube tem tido até aqui. Deixe-me dizer-lhe que nenhum dos diretores é treinador de futsal, nem sequer nunca nos envolvemos naquilo que é o trabalho do técnico. O técnico esteve perfeitamente à vontade durante toda a época. Sempre tivemos confiança no técnico Paulo Alves à frente da nossa equipe. Agora dizer que os resultados aparecem ou justificar resultados negativos com a falta de algo da direção e falta de presença da direção, isso parece quase uma anedota, não é? De qualquer forma, sempre direi, sempre adiantarei, que houve sempre uma relação direta com o treinador e veja só, quando ouvi as declarações fiquei surpreendido, porque tínhamos conversado e tínhamos, antes de prestar declarações, antes do jogo com o Lamas, tinha ficado esclarecido que haveria uma reunião já no início da semana. E, portanto, como aconteceram várias vezes e como é natural que aconteça.
O presidente do Lameirinhas adianta que a instituição tem várias valências, de onde saem receitas para aplicar no futsal e que sempre houve uma ligação direta entre a direção e o treinador.
Eu sou presidente de uma instituição que se chama Grupo Desportivo das Lameirinhas e que tem, para além do futsal, uma série de atividades, de um ponto de vista com maior relevância, que são aquelas onde, de facto, vêm receitas para aplicar no futsal. Temos lá técnicos, temos adjunto e temos, naturalmente, dois diretores que prestaram acompanhamento sistemático a essa área, portanto, a toda a área desportiva. Portanto, isso é completamente falso e até parece uma anedota quando se faz uma declaração desse tipo. Se se tenta justificar alguma coisa depois de assumir claramente que a responsabilidade dos resultados negativos é, de facto, o treinador, bem, eu só posso considerar que isso é uma brincadeira. O Grupo Desportivo das Lameirinhas a outros níveis tem tido um bom desempenho e nunca ninguém se queixou da falta de acompanhamento, nem ao nível social, nem tampouco ao nível desportivo noutras áreas, como por exemplo o basquetebol, ou até a área da formação desportiva das nossas crianças, onde de facto tivemos bons resultados, como sabem. Portanto, as coisas correram bem, não vale a pena justificar maus resultados, houve sempre uma ligação direta entre o treinador e a direção, há contactos pessoais, telefónicos, presenciais, sempre que seja necessário, e sempre assim foi, e o treinador sabe perfeitamente disso.
Esmeraldo Carvalhinho reforça que só no ano de 2015 o clube gastou 50 mil euros com a equipa de futsal.
Temos que olhar de facto para os setores, que são os setores importantes, e de onde vêm as receitas, por exemplo, para pagar 50 mil euros durante o ano económico de 2015 só na área do futsal. Ainda este fim de semana, este último fim de semana, sexta, sábado e domingo, trabalhou a direção toda, trabalharam alguns associados e os funcionários do Grupo Desportivo das Lameirinhas para, de facto, durante o fim de semana, na realização de um concerto, conseguirmos fazer dinheiro, engariar dinheiro para pagar aos jogadores de futsal. Portanto, isto mostra bem o esforço que a direção, os funcionários e sócios do Grupo Esportivo da Avenida desenvolvem para pagar uma equipa que não é propriamente a equipa da formação do Grupo Esportivo das Lameirinhas, é uma equipa que está contratada e perante a qual nós temos responsabilidades.
O dirigente garantiu ainda que não é a intenção da direção terminar com o futsal no clube, mas há que potenciar as áreas sustentáveis e desinvestir um pouco nas mais deficitárias, como é o caso do futsal, até porque não há apoios.
Potenciar aquilo que são as áreas do Grupo Esportivo das Manias que são sustentáveis e, portanto, desinvestir um pouco naquilo que são as áreas, digamos, mais deficitárias, e convenhamos que a área de futsal tem sido extremamente deficitária face à falta de acompanhamento que a cidade tem para com o futsal das Marinhas. É que é muito bonito ter-se uma equipa na 2ª Divisão Nacional, mas depois ao nível institucional e ao nível da cidade, ao nível empresarial, ao nível do comércio, não há de facto os apoios em termos de acompanhamento para sustentar uma equipa desta envergadura e neste patamar de competição. Não fosse, de facto, a área social que nós envolvemos no Grupo Esportivo das Lameirinhas, nós não conseguiríamos suportar o futsal que só em 2015 levou de 50 mil euros. Não sendo sustentável e sendo um setor altamente deficitário, não pode pôr em causa, de facto, o funcionamento de toda uma instituição. Agora, nós não queremos acabar. O que temos é que repensar seriamente como é que qual vai ser o orçamento dos próximos anos.
O presidente do Grupo Desportivo das Lameirinhas, Esmeraldo Carvalhinho, a responder ao treinador Paulo Alves, que se queixou da falta de diálogo existente entre a direção e a equipa técnica.